Cara, o que que a gente tem na sequência? Eu acho que tu colocou o review desse livro aí, que não foi nem lançado, né? Tem um,
Vamos
na
falar
verdade,
do livro.
é um comentário de um livro que ainda não foi lançado, né? E, mas que a gente já tá curioso, acho que já vai ser um de cabeceira da tribo aí. Conta um pouquinho essa história pra gente aí.
É, esse livro tem bastante gente comentando sobre esse livro. Pode ser que seja uma porcaria, né? Pode ser que não confirme. Mas ele, em pré-venda, na primeira semana de pré-venda, ele já tinha entrado nos top 200 ou top 100 da Amazon, uma coisa assim, eu vi a notícia. Deixa eu. Eu tô com uma expectativa bem alta porque eu gosto desses caras, né? Deixa eu falar de um background aqui. De repente fica a sugestão para quem gosta de apostar em livro que não seja. Que já não seja best-seller, embora esse aqui acho que já vai ser lançado como best-seller. Tem uma empresa chamada 37 Signals, né? Quem quiser procurar no Google é 37 Signals o nome da empresa. O site deles é 37signals.com. É uma empresa que eles trabalham no nicho de software como serviço, né? Então eles têm alguns softwares que eles desenvolvem. Eles são donos, eles são autores, por exemplo, do Basecamp, que é um software que bastante gente usa, principalmente empresas pequenas para gerenciamento de projetos. Eles têm um CRM pequenininho. Enfim, eles têm esses softwares assim bastante úteis, mas simples softwares. Sem nenhuma complexidade muito grande, e eles trabalham no modelo de software como serviço. E eu assisti uma palestra esses tempos aqui em Dublin de um dos caras que é dono dessa empresa, né? E achei o cara genial por algumas ideias de negócio que ele tem, assim. Até eu estava comentando contigo, né, Jack? Assim, eles têm algumas ideias do ponto de vista de como deveria funcionar uma empresa que me agrada, assim. Ele disse que a empresa dele é uma empresa de médio porte, e que ele não quer que passe disso. Ele acha que a empresa chegou num determinado tamanho e ele não quer que cresça muito mais que isso.
Interessante.
Ele sempre gosta de soluções simples, né? Ele diz que a maioria dos problemas que a gente tem no nosso dia a dia são simples e que problemas simples têm que ter soluções simples. Então eles focam em todos os softwares dele. Tu vê que não tem muita firula, não tem manual de instrução, não tem help. É uma coisa fácil, né? Tu olha, tu entende como usa e usa, e se tu precisar de ajuda, não conta muito com eles. É aquele negócio assim, toma, isso é o que a gente pode fazer por ti, a gente vai cobrar muito barato por isso e, portanto, te vira. Que é uma ideia que até certo ponto me agrada, principalmente para essa
Ah,
coisa
se
de
for
software como
ver
serviço.
a ideia do simples, né, tem permeado as ferramentas mais frequentes na internet, né? O Twitter, o próprio Google no começo, né? Então acho que ele tem um caminho,
Google, exatamente.
com certeza ele tem munição nessa ideia dele aí, né?
É. E aí eles já têm um livro escrito. Esses caras são caras bem técnicos, né? Um dos donos da empresa, ele é o cara que inventou o Rails. Então são caras bem fortes em termos de tecnologia. Eles têm um livro publicado na área de tecnologia, e agora eles estão lançando um livro, que é esse que a gente está comentando, se chama Rework. Né, o retrabalho em português, e vai ser lançado só em março de 2010, mas ele já está em pré-venda na Amazon. E a ideia desse livro é que ele vai falar como eles entendem que um negócio deveria, né, ser lançado, como é que ele deveria ser administrado, como é que ele deveria crescer e etc. Então é a visão deles de negócio. E eles só divulgaram a capa e a contracapa. Mas a quantidade de frases polêmicas que tem na capa e na contracapa é tamanha que tá gerando um buzz enorme ao redor desse livro, e muita gente está interessada em comprar. Algumas das frases que eles citaram na contracapa, assim, são só motes, né? São só mantras que eles acreditam. Faça menos do que os seus competidores, né? Que tem a ver muito com a questão da simplicidade que a gente estava falando aí. Demita os workaholics. Eu gostei dessa aí. Pode ser muito interessante ver o que eles vão escrever sobre
Isso é frase para tornar o livro best-seller, né? Essa aí
isso.
é.
Isso é suficiente para tua. Isso numa contracapa te faz abrir o livro e querer saber o que os caras
É
estão falando.
verdade.
Outra que tem a ver também com. Eu até citei ele no meu post dessa semana do plano de negócio. Planejar não é mais do que adivinhação. Ele realmente ele falou nessa palestra que eu assisti dele. ele não acredita muito em planejamento, ele acredita muito em execução. Planejamento, ele tira o pé do acelerador um pouco quando a questão é planejamento. Ele brinca, né, que ninguém pode prever o futuro. Não adianta, isso aí está provado que não existe como prever o futuro, embora tenha gente que acredite. E não ajuda tu escrever no papel, né? Escrever no papel não vai fazer o futuro ficar mais previsível. Então, é a questão daquela coisa que a gente estava conversando de plano de negócio. Falar de números mirabolantes e tal, o papel sempre vai aceitar. Agora, se não tiver uma execução de sucesso rumo àquilo lá, não vai passar de um plano.
É mais o
É,
exercício do
então, eu sou.
planejamento, né?
É, exatamente. E outra coisa que ele comenta, né, que nós estava conversando antes também, é a questão de escutar o cliente, né? Existe esse mote, né, que muita gente bate nessa tecla, ah, tu tem que escutar o teu cliente, o importante no negócio, antes de qualquer coisa, tu escutar o cliente e tal, entender o que que ele precisa. E ele critica um pouco essa ideia, porque ele acha que muita gente entende isso de forma errada, entende que escutar o cliente é escutar e se adaptar ao que o cliente quer e fazer o que o cliente está pedindo, etc, etc. A gente no Brasil tem uma frase que eu acho que vai na mesma linha, mas que dá o sentido mais do que eu estou querendo falar, que é o cliente tem sempre razão. Que é uma frase totalmente ridícula, né? O cliente não tem sempre razão. Às vezes, até o. Eu estava lendo uma entrevista com o dono da Ryanair, que é aquela empresa aérea barata aqui da Europa, e ele estava dizendo, o cliente não tem razão na maioria das vezes, porque a Ryanair é conhecida aqui por não aceitar reclamação, né? Eles resolvem reclamação em meia hora, porque eles simplesmente, na maioria dos casos, não aceitam. E ele diz assim, eu não quero um cliente que chega para mim com uma bagagem acima do peso e não quer pagar o excesso. Se esse cara chega para mim e vai reclamar, eu mando ele para outra empresa. Eu não quero um cliente que chega aqui atrasado para o voo, me dá uma desculpa furada que a mãe dele morreu e que quer voar no próximo voo. Não, vai para outra empresa. Então é nesse sentido, né?
Interessante.
E o cara da 37 Signals, ele bate muito nisso, que a gente tem que escutar o cliente, sim, mas tem que escutar, absorver o que ele está falando e, em muitos casos, dizer não, né?
É
E ele diz
verdade.
que um dos poderes que tu como empreendedor tem é o fato de dizer não. E talvez as decisões mais importantes que tu vai fazer pro teu negócio é quando tu diz não, ao invés de quando tu diz sim. É uma visão polêmica, mas é interessante.
Não, um livro com certeza vai vender e com certeza vai gerar muita discussão aí. Vamos ver quando é que a gente consegue botar a mão nele aí. Esses princípios que ele relatou aí me lembrou um pouco o desenvolvimento ágil, Extreme Programming, né? Então, parece que o
Ah,
cara.
eles são adeptos de XP,
Eu acho que ele meio que extrapolou algumas ideias dali aí, mas bacana, bacana.
Eu acho que pode ser, agora eu acho que tu matou a charada, eu acho que eles por serem caras técnicos da área de desenvolvimento de software, é capaz de eles terem trazido muitas das ideias de metodologias ágeis para gerenciamento do negócio em si, né? Até o nome do livro, né, Rework, acho que tu matou a charada, deve ter muita coisa chupada das metodologias ágeis, né?
Não, bacana. Cara, eu acho que para as notícias, a última coisa que vale comentar é. Aliás, até a gente pulou das notícias, mas antes de passar para o próximo bloco, eu lembrei que a gente esqueceu da não vinda da Sarah Lace ao Brasil, né? Depois de anunciada, ela não veio. O que que aconteceu aí?
Pois é, isso foi lamentável. Eu até mandei uma mensagem no Twitter para ela, ela me respondeu privado porque disse que não queria entrar em maiores discussões sobre. Para não criar nenhum mal-estar com o fato dela estar vindo para o Brasil e tal, mas aconteceu uma coisa chata. Ela era para ter chegado sábado passado no Brasil, né? Para contextualizar quem não está por dentro do assunto, a Sarah Leite é uma repórter que está escrevendo um livro sobre empreendedorismo e economias emergentes e estava indo para o Brasil para conversar com empreendedores. E aí ela teria que ter chegado sábado em São Paulo e não conseguiu viajar a partir dos Estados Unidos porque a embaixada brasileira tinha retido o passaporte dela por questão do visto e tal. Não sei qual foi o problema exatamente. Talvez aquele negócio que tu comentou da reciprocidade, mas enfim, não liberaram o passaporte dela a tempo com o visto para ela viajar. E ela teve que adiar a viagem dela em uma semana, então provavelmente ela vai estar chegando no Brasil essa semana. Mas ela estava a pé da vida com isso, porque isso obviamente vai fazer a volta dela do Brasil ser adiada em uma semana também, porque ela continua conseguindo fazer todas as coisas que ela queria fazer na agenda dela. E aí, por causa disso, ela vai perder um evento do TechCrunch, que é o maior evento que o TechCrunch faz no ano, né, que é o TC50, onde eles recebem aplicações de vários empreendimentos, selecionam 50 que são os interessantes, cobram 1.000, US$ 2.000 para quem quer participar do evento e basicamente jogam, né, dentro de um salão aqueles 50 empreendedores e um monte de gente em volta perguntando e querendo saber mais sobre aqueles empreendimentos. Muito provavelmente porque são coisas extremamente inovadoras, extremamente
É uma baita
na
vitrine para
crista da
capital de
onda, né?
risco, né? Para quem está precisando de capital de risco, é uma
Exatamente.
baita vitrine, né?
Exatamente. Um evento de sucesso absurdo, assim, nos Estados Unidos. Uma das principais, se não é a principal convenção na área de empreendimento em tecnologia dos Estados Unidos hoje. E ela vai perder a convenção, né? Ela já tinha ingresso, enfim,
Graças
por
ao.
repórter. Ela tinha muito interesse em escrever certamente sobre os empreendedores e tal. E infelizmente esse negócio que aconteceu por causa da embaixada brasileira vai fazer ela perder. E aí eu até comentei com ela, né? Brinquei assim, ah, não fica chateada com o Brasil ou nada desse tipo, mas o que talvez tu possa tirar de lição nessa história é que tu vai entender um pouco algumas das dificuldades que os empreendedores enfrentam no Brasil, né? Que é, entre outras coisas, a questão da burocracia.
Da burocracia, né? Esse velho orgulho brasileiro aí. Eu vi uma reportagem que a gente perde de. São milhões de dólares aí de turismo que deixa de acontecer justamente por causa disso, né? O americano podia vir direto ao Nordeste, né? Mas aí tem que tirar um visto que. Vamos combinar, né, cara? Tá bom, tem a questão de soberania, de orgulho nacional, mas a questão do visto é uma questão para evitar uma imigração ilegal. Acho que essa que é uma ferramenta para isso. E o americano imigrar ilegalmente no Brasil ainda é uma utopia, né? Então é uma mentalidade aí, já está retrógrada, e se a gente quisesse contrapondo, para você ter uma ideia, lá na Malásia, né? Na Malásia, se você colocar mais de 100 mil dólares num banco da Malásia, eles te dão todos os direitos de cidadão. Então, se você vai. Eles estão. Tem muito dinheiro americano lá, gente que está indo morar lá, aposentados morando na Malásia, porque eles, além de dar uma. Tem um sistema bancário evoluído, tem oportunidades bancárias boas, eles te dão direito de cidadão. Você vira cidadão malaio, né? Se você trouxer o dinheiro para o país. É quase que nem o que a gente está fazendo aqui no Brasil, né, cara? Mas tudo bem.
É uma coisa do passado mesmo, é aquelas coisas que tem essa ideia da reciprocidade, em alguns casos ela até faz sentido, mas eu acho que sempre tem algumas coisas que tem que falar mais alto, né? Quando tu tem um bocado de gente desempregada que poderia estar empregada na área do turismo, que é uma área altamente, um setor altamente lucrativo, né? Importante para a economia de um país, principalmente para o Brasil, que tem o produto que tem, né? Acho que isso tinha que falar mais alto e na hora de decidir quem pode entrar no país ou não, isso tinha que ser um pouco mais relevante.
É uma barbaridade mesmo.